Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, estamos começando a edição do Pense Verde deste sábado aqui na tua Rádio Fátima 90.5 FM. Desejando um ótimo final de semana para você que nos acompanha aqui na nossa programação. Hoje o Pense Verde vai falar um pouco sobre o consumo de carnes, que também é uma questão ambiental. Quer saber mais? Fazemos aquele convite. Fica com a gente então.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Pense Verde aqui na tua Rádio Fátima tem o patrocínio de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. E começamos então o nosso Pense Verde de hoje, como prometido, falando um pouco sobre o consumo de carnes, o que também é uma questão ambiental. Afinal, por que comer menos carne ajuda o meio ambiente? Bom, é sempre bom frisar que diminuir o consumo de carne significa balancear a ingestão de proteínas através de outros alimentos, como, por exemplo, o feijão, as castanhas e as sementes. De acordo com cientistas, uma dieta flexível seria capaz de reduzir as emissões de gases em até 56%, diminuindo outros impactos ambientais em até 22%. Quem explica mais pra gente é o nosso colega João Pedro Minella, que traz essas informações.
Nos últimos 50 anos, o consumo de carne no mundo aumentou de forma bastante acelerada, ao ponto que hoje a produção é quase 5 vezes maior do que era no começo da década de 60. O salto foi de 70 milhões de toneladas para mais de 330 milhões em 2017. No Brasil, o cenário não é diferente, já que depois da década de 90, o consumo de carne quase que dobrou. Essa tendência é impulsionada em grande parte pelo aumento na renda média do brasileiro, pois em países que registram um importante crescimento econômico nas últimas décadas, refletem um aumento na alimentação baseada em proteína animal. Outro fato interessante é que o brasileiro, em média, consome 40 quilos de carne bovina por ano, o que coloca o país na quarta posição do ranking de consumo desse tipo de proteína. Além disso, um brasileiro médio consome também 8 quilos de porco e 32 quilos de frango todos os anos. O enorme consumo de carne, além de afetar o meio ambiente de diversas formas, está diretamente relacionada com a emissão de gases, pois esses animais liberam grandes quantidades de gás metano na atmosfera, que pode poluir até 21 vezes mais do que o gás carbônico. Além disso, o desmatamento causado para manter a agricultura e a pecuária em ampla escala colabora para a redução de florestas que atuam como importantes regiões de retenção de carbono. Outro problema das grandes áreas devastadas é o impacto na biodiversidade local. Existem ainda cientistas que afirmam que os países ocidentais devem reduzir em 90% o consumo de carne para controlar o aquecimento global e evitar que o planeta entre em crise. Além de todos esses problemas, a produção de alimentos usa também quantidades insustentáveis de água. A Organização das Nações Unidas, a ONU, prevê que a população mundial chegará a 9,7 bilhões de pessoas até o ano de 2050, o que exigirá aumentar em 50% a produção de alimentos para sustentar todas essas pessoas. Se seguirmos os mecanismos atuais, isso pode gerar impactos ambientais irreparáveis, fazendo até mesmo com que a Terra deixe de ser um espaço seguro para a gente. João Pedro Minella, para a tua Rádio Fátima.
Obrigada, João Pedro Minella, trazendo por aqui informações para explicar para você por que o consumo de carne é também uma questão ambiental. E por isso, nós vamos conversar com a nutricionista Bruna Capellini, que está em contato com a gente, para falar um pouquinho sobre essa questão. Afinal, quem não gosta de um churrasquinho durante o final de semana, né? E a gente sabe que muitas vezes é um pouco difícil a gente deixar de lado a carne. Na verdade, alguns nutricionistas nem recomendam isso, né? A recomendação é que se diminua o consumo dela. Vamos ver o que pensa a Bruna? Boa tarde, Bruna, tudo bem?
Oi, Fábia, boa tarde, tudo bem?
Conta pra gente, como é que você tem tratado essa questão aí com o pessoal que te procura?
Olha, primeiro, falar pra diminuir o consumo de carne pra gaúcho é complicado, né?
Todo mundo adora um churrasquinho, né?
Gosta de um churrasquinho mesmo. Mas o que a gente sabe hoje é que a questão do consumo de carne, principalmente a carne vermelha, ele tá associado a alguns problemas de saúde que acontecem ao longo tempo, né? A questão da inflamação, a questão do intestino também, que atrapalha bastante. Então, é um consumo que deve ser moderado, né?
De que forma fazer isso no nosso dia a dia, Bruna?
Então, quando a gente fala de carne, a gente pensa muito na questão da proteína. Mas não é só na carne que tem a proteína, né? A proteína não é só animal, certo? E o que é importante falar também é que quando a gente substitui a proteína da carne, a gente não tem um alimento específico que vai substituir ela por completo, tá? A gente precisa variar a alimentação com uma gama de vegetais, de frutas, de verduras e de grãos para que a alimentação fique completa, né?
Bacana. Quais são os alimentos hoje aí que poderiam estar substituindo, claro, que temporariamente, né? Porque você acabou de nos dizer que nenhuma proteína é igual à da carne. Mas quais são os alimentos mais indicados nesse caso, de repente, para o pessoal que pensa em reduzir o consumo de carne?
Os alimentos que são ricos em proteína vegetal são os feijões, né? Todo tipo de feijão preto, carioca, vermelho, feijão branco, a soja, o grão de bico, a ervilha seca, a lentilha, então os grãos que são ricos em proteína. Além disso, os vegetais também têm uma certa quantidade de proteína. Claro que, se você for ver na proporção, é menor, mas colocando dentro de uma alimentação, a soma total disso vai completar a proteína que a gente precisa diariamente.
Bacana. Bom, Bruna, uhum. O que tu tem observado do pessoal aí em referente ao consumo de carne? É difícil reduzir? Como é que o pessoal vem consumindo e qual é a tua orientação também?
Na verdade, é difícil reduzir por causa da tradição, da nossa cultura mesmo, né? É, para nós, às vezes é mais fácil preparar uma carne, tu faz um arroz, um feijão, uma salada à carne, né? Então, pelo costume mesmo, sabe? Mas assim, quando a gente está disposto a mudar um pouquinho a alimentação, a gente consegue. E eu sempre oriento o seguinte, tanto para quem come carne quanto para quem não come, a alimentação ela deve ser a base de vegetais, certo? E até a alimentação ela fica, às vezes, muito mais saudável sem a carne, porque as pessoas variam mais esse consumo, né? Então, aí que está a questão da alimentação saudável. E assim, Fábia, o recomendado é que se consuma carne de 3 a 4 vezes por semana, né? Hoje, a gente tem um movimento que se chama Segunda Sem Carne, que é um movimento mundial. E aqui no Brasil, é o país que mais adere a esse movimento, sabia?
Eu não sabia disso, viu? Uhum. É novidade para mim isso.
É o país que mais adere. E o impacto no ambiente, no planeta, é muito grande só com um dia sem o consumo de carne.
Legal, Segunda Sem Carne eu já conheci esse movimento, uhum. Mas não sabia que tinha toda essa adesão aqui no Brasil, viu? Será que é por causa do churrasco também, que o pessoal final de semana abusa um pouquinho?
Pode ser, provavelmente sim.
Bruna, eu agora estava relembrando também que outro dia você compartilhou nas redes sociais com o pessoal que tudo é uma questão de costume, de se adaptar, que você morou em outro lugar do Brasil e que lá não tinham as mesmas frutas que tem aqui. Relata um pouquinho pra gente dessa tua experiência.
Sim, eu morei por quase 1 ano e meio numa comunidade ribeirinha do interior do Amazonas. Então, cultura totalmente diferente, parece assim outro país, na verdade. E alimentação também muito diferente, né? Eles comem muito peixe, muita mandioca, né? Frutas locais que dá na mata, poucas coisas eles plantam, na verdade. E poucas coisas eles trazem da cidade para consumir. Então, a alimentação é uma alimentação mais natural, sabe? Então, foi muito bom de ver, assim. E, Fábio, falando do consumo de carne, olha só que interessante. Existe um mapa do câncer no Brasil. E as regiões que mais apresentam a prevalência de câncer são as regiões aqui do sul, sul e centro do Brasil. E as regiões do norte, por aí, onde se consome mais peixe, a prevalência de câncer é bem menor do que aqui no sul, sabia?
E como é que a gente pode linkar isso? Seria ao consumo de carne em si, a carne vermelha?
Na verdade, a carne vermelha, ela tem uma característica um pouquinho diferente da carne de frango ou de peixe, por exemplo. Porque ela tem mais quantidade de gordura, tá? Que é a gordura saturada, e a carne vermelha, ela demora mais para ser digerida. Então, ela fica mais tempo no nosso intestino. E quando o alimento fica muito tempo no intestino, ele acaba trazendo alguns malefícios. Por exemplo, o corpo, ele reabsorve algumas substâncias que deveriam ser eliminadas, sabe? Então, por esse motivo, a carne vermelha acaba sendo um pouquinho pior do que as outras.
Bom, já que é uma questão de costume, né? Vamos tentar se adaptar. Qual é a dica que fica aí para o pessoal, então, Bruna?
A gente se adapta, sim, com certeza. A gente precisa ter consciência, né? Somos adultos, né? E a gente sabe que quando a gente entende o motivo pelo qual a gente está fazendo alguma coisa, fica mais fácil, né? E assim, é igual com criança. A criança, quando começa a comer, ela não conhece o sabor das comidas, dos alimentos. Então, a gente vai tentando um pouquinho por vez, vai oferecendo de uma forma diferente, até que ela acostuma com o alimento. Nós somos assim também, né? Então, a gente vai aos pouquinhos mudando os hábitos. E quando a gente vê, já mudou um monte de coisa.
Perfeita essa dica. Bruna, quero te agradecer muito pela tua disponibilidade, pelo teu tempo em bater esse papo aqui com a gente.
Eu que agradeço também, Fábia. Muito obrigada.
Valeu, brigadão à nutricionista Bruna Capellini, que atende aqui em Vacaria, conversando um pouco com a gente sobre essa questão do consumo de carne. A redução do consumo de carne, como o João explicou, também é uma questão ambiental. E a Bruna falou há pouco também da campanha que é a Segunda Sem Carne. Então, vamos aproveitar para falar um pouquinho mais dela. Quem simpatiza com o veganismo ou com o vegetarianismo e gosta, né, e gostaria de começar a reduzir o consumo de carne, muitas vezes pode aderir então a esse movimento Segunda Sem Carne. Vamos junto? Organizado no Brasil pela Sociedade Vegetariana Brasileira, essa campanha busca reduzir o consumo de alimentos de origem animal ao menos uma vez na semana e acabar difundindo aí também os benefícios dessa redução de consumo de carne. Uma série de movimentos pregam o início de novos hábitos na segunda-feira. Por ser o começo da semana útil, é um dia que muitas pessoas estão determinadas também em começar coisas novas. Além disso, algumas pesquisas já afirmaram que hábitos que se iniciam na segunda-feira têm maior tendência de se estender para outros dias da semana. Não é verdade que o pessoal brinca que segunda-feira é o dia oficial de ir para a academia, né? Por isso, porque na segunda é mais fácil a gente começar a criar hábitos. E isso tudo faz com que a segunda-feira seja uma ótima opção para que se incentive as pessoas aí a comer menos carne e menos alimentos de origem animal. Entretanto, esses não foram os motivos que levaram à criação original desse movimento. A origem está em uma política da administração de comida dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. O governo incentivava a população a comer menos carne nas segundas-feiras com o objetivo de armazenar uma maior quantidade de alimentos para mandar para o exército americano e também para os aliados. A campanha retornou durante a Segunda Guerra e foi reintroduzida como uma campanha de saúde pública. Aí sim, visando a redução do consumo de carne para a prevenção de doenças crônicas. Hoje, essa campanha da Segunda Sem Carne está presente em mais de 40 países do mundo. No Brasil, ela é promovida pela Sociedade Vegetariana Brasileira, que além de produzir um material de incentivo pelas redes sociais, organiza parcerias com instituições públicas para oferecer refeições vegetarianas nas segundas-feiras. De acordo com a sociedade, em 2017, 2 mil toneladas de carne deixaram de ser consumidas. Consequentemente, foram poupados 57 bilhões de litros de água, 500 milhões de metros quadrados de terras e 150 mil toneladas de grão de soja. Além disso, 280 mil toneladas de gás carbônico deixaram de ser emitidas. A segunda sem carne do Brasil, como a Bruna nutricionista nos disse há pouco, é a maior do mundo. No primeiro semestre de 2019, por exemplo, 42 milhões de refeições vegetarianas foram oferecidas. E diante disso, eu te faço um convite. Vamos fazer um desafio? Vamos fazer uma segunda-feira sem carne? Ah, mas é difícil, como é que eu vou fazer? Vou te falar agora, tem uma receita especial para você, tá bom? Não estamos no temática, mas vou trazer para você, sim, uma receita de um estrogonofe vegetariano. Vamos chamar até aquela trilha que você já conhece de receita do dia?
Receita do dia.
Vamos lá, então. A nossa receita de hoje é um estrogonofe de carne vegetal. Gente, como é que nós vamos fazer isso? É fácil. No supermercado tem um mix de vegetal, tá? Ele é chamado de mix para vegetal burger, tá bom? Que dá para você preparar hambúrguer, enfim, outras carnes, mas ele não leva nada de carne animal, né? E sim grãos. Vamos lá, então. A gente vai precisar de um pacote de 80 gramas desse mix para vegetal. 200 gramas de champignon, 200 gramas de creme de leite, 300 gramas de molho de tomate, 2 colheres de sopa de molho inglês, 1 cebola pequena, 5 dentes de alho, sal a gosto. Modo de preparo? Você vai adicionar todo o conteúdo desse mix em uma vasilha e acrescentar água. Reserva por 10 minutos. Numa panela, você vai colocar a cebola e o alho para refogar. Enquanto refoga, os outros ingredientes você escorre e seca bem esse vegetal burger, espremendo com um papel toalha e tirando toda a água. Você vai modelar ele em pequenos pedaços e adicionar a panela junto com o champignon. Tempera com sal, pimenta e mistura tudo. Deixa por uns 5 minutos. Depois você vai colocar os outros ingredientes. Se você gosta do estrogonofe mais branquinho, usa menos molho de tomate. Mistura tudo, deixa cozinhar em fogo médio por mais uns 10 minutinhos e em seguida pode servir, tá bom? Tá aí o começo da nossa segunda-feira sem carne, já com uma receita especial de um estrogonofe feito com carne vegetal. Fica a dica aí pra você.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense verde.
O nosso Pense Verde de hoje vai chegando ao final já, mas semana que vem estaremos de volta neste mesmo horário para a Coperval. Valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. E assim a gente vai convidando a você para que siga na sintonia da tua Rádio Fátima nesta tarde de sábado. Nosso Pense Verde já está disponível para você lá no podcast da Tua Rádio Fátima. Acesse tuaradio.com.br/tuaradiofatima e vá direto no podcast. Ouça de novo a qualquer momento a nossa programação. Bom final de semana, paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.